Senhor Presidente, senhores senadores, estamos nós aqui, Vossa Excelência, presidindo novamente, o senador Cristóvão, que era o primeiro e me cede o lugar, e eu. Hoje estamos felizes porque a nossa secretária-geral está aqui, o que nos dá força, de que com a presença dela a sessão dá mais credibilidade. Vamos voltar ao assunto de ontem, senhor presidente. Vamos voltar ao assunto de ontem. Uns jovens do PT, querido Cristóvão, não foram felizes. E vieram para a imprensa e deram nota, dizendo que o movimento da mocidade é um movimento de direita. É um movimento de pessoas que querem colocar em xeque o governo da Dilma e o Lula, que é um movimento que visa e faz aquelas comparações que já foram feitas, inclusive por líder do PT, com o doutor Lacerda em 54 com o Getúlio Vargas e o doutor Lacerda em 64 com o doutor João Goulart. Esses jovens não foram felizes. Olha, senhor presidente, eu vivi dois momentos na minha vida em que eu me empolguei. Quando o país parecia que tinha chegado no seu final e a luta tinha que ir para a luta armada, tinha que ir para a luta armada, tinha que ir para a luta armada, Brizola e outras pessoas defendiam essa tese. E nós do MDB defendíamos a tese que a luta armada não resolvia. E eu me lembro que eu dizia, eu ficava sozinho, senador Cristóvão, e ficava meditando até de madrugada. Será que eu sou covarde? Será que eu tenho medo? Será que isso que eu estou fazendo, na verdade, é algo para fugir da hora? Porque eu admirava os jovens. Eu admirava aquela gurizada que nem a Dilma, que iam para a luta, que se enfrentavam, que aceitavam o desafio, que queriam mudar. Mas a minha consciência me dizia que não ia relevar nada. A minha consciência e o debate que eu tinha com as pessoas me mostrava que havia um equívoco tremendo de querer comparar o Brasil com Cuba. Em Cuba, o problema todo se resumia a sair da montanha e tomar a capital. E eles saíram e tomaram a capital. Mas o Brasil... O Brasil era uma luta que, inclusive, o americano queria criar Estado Brasil do Norte e Brasil do Sul. Está provado agora, e o próprio embaixador do Brasil da época escreveu um livro dizendo que a Quarta Frota estava aqui. Dizendo que eles ficaram desiludidos porque eles queriam que o Jango resistisse. A expectativa era da resistência do Jango, porque aí eles entravam. E se botaram naquela época 200 mil em São Domingos, o que, é que eles fariam aqui? Então a minha consciência me dizia, mas não podemos ir para uma guerra civil. Não podemos ir para isso de querer dividir o Brasil em metade, que nem aconteceu Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, a Índia, que os ingleses, antes da independência, repartiram no meio com o Paquistão. E eu achava que a luta valia a pena. E com o tempo eu passei a ter um respeito muito grande pelo velho MDB. Olha, eu achava... Eu era um guri, cheguei lá, deputado estadual de primeiro mandato, caçaram, limparam todo mundo. Quando eu vi, o guri era presidente do partido. Uma coisa, meu Deus do céu, eu não consigo nem me lembrar como é que a coisa foi adiante. Uma coisa eu fui ver, porque no Rio Grande do Sul a violência foi muito dura, presidente. Com o João Goulart e com o Brizola ali a 500 quilômetros de distância em Montevidéu, e com os exilados assim, está todo mundo lá do outro lado, e o Brizola lá falando em resistência, em luta armada e tudo mais, a vida no Rio Grande do Sul foi muito difícil. Ao contrário de outros estados, que houve uma cassação em 64, uma outra depois, no Rio Grande do Sul houveram levas de cassação. E quando eu vi aquela gente resistir, E quando vi o nosso pessoal do MDB, que não, e centro do MDB não era nada, era cadeia, era não ter emprego, era não ter favor, era não ter empréstimo, era ter a sua firma quebrada, não era nada. E gente lutava no MDB, e gente era firme no MDB. Eu achava que a gente era patriota, eram uns heróis. Eu achava que era uma luta de pessoas fantásticas. E foi assim, até nós chegar no poder. Quando eu cheguei no poder, eu vi que aquilo era um sonho. Meu amigo Cristóvão, meu amigo presidente, o poder corrompe. E é difícil resistir ao poder. De repente, aquelas pessoas pegando cargo de 10, 20, 30 mil, pegando vantagens, esqueceram o sonho, esqueceram os ideais e se atiraram em busca de aventura. Aí, eu no MDB, passei a ter uma inveja cristã do PT. Quando eu li o PT, quando eu vi o Dom Evaristo Arno reunir aquela gurizada e dar aula de orientação, de formação, de ética, de moral e tudo mais, e quando eu vi o pessoal do PT nas campanhas, de chinelo, de pé descalço, ganhando um sanduíche e um copo de Guaraná para passar o dia inteiro ali, eu digo, essa gente é fantástica. E votei no Lula. Eu, governador do estado, eu e toda a minha equipe, inclusive o Guazelli, que tinha vindo da Arena, fomos no palanque do Lula para apoiar o Lula para o candidato a presidente. Digo, essa gente vai longe. E foi assim. E o Lula perdeu. E perdeu a segunda e perdeu a terceira. E aquela gente do PT firme, aquela gurizada firme, lutando. E foram para o poder. E aí, ilustre doutor Lula da Silva, o senhor foi um grande presidente. Grande. Grande biografia, grandes fatos, grandes argumentos a favor da diminuição das diferenças entre rico e pobre. Muita coisa positiva. Vossa Excelência é um homem de bem, presidente Lula. É um homem sério, a sua vida inteira, desde que saiu lá do seu Pernambuco, na sua luta sindical, na sua luta para ser candidato a presidente, você se elegeu presidente sem empreiteira, sem dinheiro, sem porcaria nenhuma, a não ser o povo do seu lado. E fez um bom governo. Mas na seriedade e nos princípios, Vossa Excelência não foi bem. Vossa Excelência, quando pegou aquela gurizada de pé descalço que estava ali distribuindo campanha, sonhadores com um mundo melhor, e distribuiu para eles um cargo de 22 mil, de 12 mil, de 8 mil, de 9 mil, de 10 mil, sem saber fazer o quê, sem orientar seu governo. Vossa Excelência foi tirando os sonhos do PT. E aí está essa gurizada agora. Olha a UNE na mão do PT e PCdoB. Olha a CUT. Olha a CUT com o prestígio e a força da carteira de fundos de pensões da Petrobras. Ainda agora, no comentário, se perguntavam os jornalistas de tudo que é jornal. Mas nessa caminhada de 7 de setembro, onde é que estava a CUT? Onde é que estava a UNE? Onde é que estava as velhas lutas, as velhas entidades que iam para a rua o tempo todo? E agora, além de não irem, querem criticar os jovens que foram. Eu não nego, eu sou um homem magoado com a vida, com as dificuldades, mas que sou um otimista porque muita coisa boa aconteceu. Eu espero muito da hora que nós estamos vivendo. Gostei da imprensa. Gostei do Jornal Nacional, gostei do Globo. Gostei do Estadão. Não consegui entender como é que o Globo fala que tinha mais de 35 a 40 mil pessoas e a Folha só falou em 12 mil. Eu gostaria que alguém me explicasse isso. o Globo falar em 40 e a Folha falar em 12. E a polícia de Brasília falar em 40. Eu achei a Folha, a querida Folha, um pouco estranha, não entendi. Mas a imprensa deu boa cobertura. Eu dizia dessa tribuna, eu, o seu presidente, o Cristóvão, de que algo de novo estava acontecendo. Nós vivemos a experiência. Eu estou aqui, fui presidente designado da comissão das diretas já. Eu, presidente, olhava para um lado, olhava para o outro, o que, que nós vamos fazer? Mas o que, que nós vamos fazer? Exército, igreja, grande imprensa, empresariado, estava todo mundo lá de lá, o que, que nós íamos fazer? Todo mundo ria da nossa cara. Até o momento em que os caras pintados foram para a rua. No momento que os jovens saíram e tiveram força e tiveram fé, e foram os milhões que se reuniram, tudo mudou. Mudou nas diretas já, que a emenda quase foi aprovada. Não foi aprovada porque o Exército cercou o Congresso Nacional, pressionou, coagiu, e muitas pessoas não vieram votar de medo. Mas mesmo assim, o movimento continuou e o Tancredo ganhou no colégio eleitoral. Aqueles centenas de deputados da Arena que votaram no Tancredo, votaram porque o povo estava cercando aqui. Votaram porque sentiram que a hora era esta e fizeram um grande papel. Agora nós estamos vivendo um momento muito diferente. Eu pediria a Deus que me inspirasse para que eu pudesse dizer as palavras que eu gostaria de dizer. Que não é a rotina dos outros dias, mas é a hora que nós estamos vivendo. Por isso o PT não está se dando conta que na história vão contar. E lá naquele 7 de setembro, quando os jovens foram à rua, a mocidade do PT foi contra. Pelo menos tivesse ficado calada, teria sido muito melhor. Mas o importante é hoje em diante. Há um fato novo que se chama as redes sociais populares. É uma revolução na tecnologia de comunicações no mundo inteiro. Nunca existiu nada parecido. Lá no Oriente Médio, ditaduras têm caído. Não por movimento terrorista, nem por partido político, nem por religiões, nem por coisa nenhuma. Pela ideia dos jovens da mocidade para derrotar ditaduras de 30, 40 anos. Até se tem a preocupação para ver qual é que vai ser o caminho agora, para onde que eles vão caminhar, como é que eles vão se entender no novo governo. Mas aconteceu assim. As redes sociais. Olha aqui, não sei o que e tal, vamos nos reunir amanhã às 10 horas na frente do palácio. E o governo não tinha como controlar. Porque não tinha autor, não tinha líder, não tinha chefe, era um falando com o outro, um se comunicando com o outro. E milhares foram para a rua e derrubaram. Eu estou aqui numa missão de muito amor e de muita paz. Não me passa pela cabeça que esses jovens estejam na rua para fazer qualquer tipo de movimento dessa natureza. Aliás, eles têm deixado muito claro que não é isso que eles querem. Esses jovens estão na rua, inclusive, e o PT não notou isso, com elogios ao presidente Dilma, dando apoio ao presidente Dilma e dizendo que o que querem é o fim da corrupção, é o fim da impunidade. E querem fazer uma caminhada nesse sentido. Não é por nada que a OAB, a CNBB, a ABI e outras tantas entidades estão fechadas com essa terra. A ABI, o ABIS e CNBB são as entidades tradicionais na luta brasileira. Não se pode falar constituinte sem falar em CNBB, OAB e ABI. Nem em diretas já, nem na vitória no colégio eleitoral, nem na convocação da constituinte, nem na vitória da anistia, não se pode falar sem se lembrar de ABI, OAB e CNBB. E elas estão na frente do movimento. Com mais de 40, 50 entidades que também fazem parte do movimento. E agora, essas redes sociais populares de jovens que não se sabe como vai parar. Eu imagino, senador Cristóvão, que essa agora que está marcada para o dia 20, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, vai ser algo que vai reunir uma imensidão. Uma imensidão. E eu acho aos jovens, e nós, temos obrigação de tentar ver a linha desse trabalho. Ele não deve ser apenas um trabalho contra a corrupção, contra a falta de ética e não sei mais o quê, e vão protestar e não sei mais o quê, e ficar por aí. Não é nem, como pensam alguns, que nem meu amigo Álvaro, no sentido de uma CPI, para demitir o fulano, o provar que o Beltrano é isso, que o Beltrano é aquilo. Muito mais do que isso. Nós queremos encontrar fórmulas para evitar que isso se repita. Nós queremos é evitar fórmula para que isso se repita. O que fazer para que isso não se repita? Mais do que punir os que fizeram, a minha preocupação é que não se repita. Por isso eu acho, deu certo quando as entidades pegaram uma bandeira, ficha limpa, e botaram 1.400.000 assinaturas numa iniciativa popular e mais 2 milhões de assinaturas em solidariedade via internet. E foi tudo em cima do ficha limpa, ou ficha suja, como quiser. E eles ganharam. Vamos falar claro aqui, vamos falar claro. O ficha limpa está correndo, eu tenho projeto, não sei quantos mais gente tem projeto igual, e nunca saiu da gaveta das comissões. Mas no momento que o povo foi para a rua, no momento em que veio o projeto popular, no momento em que se noticiou que a votação seria por voto nominal e seria acompanhada, tudo mudou.